Aconteceu de novo. Gravações divulgadas quase que diariamente vêm perturbando o início do governo interino de Michel Temer. Dessa vez, foi um áudio do ministro Fabiano Silveira, da Transparência, Fiscalização e Controle. No áudio, ele critica a Operação Lava Jato, além de orientar o presidente do Senado, Renan Calheiros, sobre como enfrentar as investigações. A repórter Simone Lemos repercutiu o assunto com o colunista da Rádio USP, sociólogo Augusto Rodrigues, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Quase que diariamente surgem gravações envolvendo políticos do atual e do antigo governo. De que forma isso pode agravar ainda mais esse cenário político-econômico do Brasil neste momento de transição?
Nós não podemos ter muito otimismo em relação a esses próximos tempos, não, né? Quer dizer, o governo tem três variáveis aí estruturantes, né, da política brasileira. A primeira delas é que o PMDB, partido do presidente interino, não tem maioria no Congresso. E precisou valer-se de uma extensa e heterogênea base política. A montagem do governo é feita com ministros indicados por uma série de partidos políticos. Né? A escolha da equipe governamental é realizada segundo critérios não técnicos. Os ministros foram indicados pelos partidos. Dessa forma, o governo passa a ter uma enorme dependência do Congresso. Cada vez mais, esse governo que está dirigindo o país hoje, um governo interino, ele precisa, daqui muito pouco tempo, de 2/3 do Senado para conseguir dar continuidade ao seu governo. Nesse sentido, ele está nas mãos do Congresso. Então, a primeira coisa é de que ele não conseguiu, o Temer não conseguiu colocar lá ministros notáveis, especialistas, etc. A segunda variável estruturante é o protagonismo do judiciário que continua. O judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, conseguiram uma autonomia, uma independência irreversível. A Operação Lava Jato ganhou vida própria, emancipou-se de quem quer que seja, está livre de qualquer tentativa de arrefecimento de suas ações, por enquanto. Ela transformou-se quase numa questão de honra nacional, né? Nesse sentido, o governo terá muita dificuldade de controlar o judiciário e a Operação Lava Jato. Quase que uma impossibilidade de contenção da operação. Já que o STF, até agora, continua dando apoio integral à operação. Então, eu creio que a operação de Curitiba continuará agindo. Agora, contra as lideranças do PMDB. O avanço das investigações sobre essa liderança trará, então, nesses próximos dias e semanas, uma enorme instabilidade política ao governo. Porque a operação flagrou um momento promíscuo de nosso sistema político, né? Essa que é a verdade. E vai continuar. Então, de um lado, o presidente Temer não conseguiu colocar ou montar um governo de pessoas absolutamente que nós não tivéssemos nenhuma preocupação. E não é verdade, quer dizer, há muitos dos ministros que têm vulnerabilidades. A segunda questão é que o protagonismo do judiciário continuará. A terceira questão é que o governo é um governo do PMDB. Ele terá grande dificuldade de liderar e dar unidade ao governo. Assim, este governo estará sempre necessariamente dividido entre as lideranças regionais do partido. Algumas dessas lideranças, hoje ministros, estão implicados com a Operação Lava Jato. Nesse sentido, podemos dizer que eles estão quase com os dias contados. Essa operação, aos poucos, vai chegando perto do comando do PMDB, dos generais do PMDB. Né? E aí não tem como, depois de ouvir todas essas gravações desses últimos dias, né? Divulgadas pela Folha e pela Veja e pelo Globo, não tem como a gente não concluir que o impeachment sempre teve dois objetivos. Resolver os problemas econômicos do país, trazendo de volta o seu crescimento. Mas também teve o objetivo de conter o avanço da Operação Lava Jato, refreando e controlando o protagonismo do judiciário, especialmente as investigações da Operação Lava Jato. Então, acho muito difícil que o governo consiga controlar essa operação. Não há como não concluir que a instabilidade política continuará. e ele terá dificuldade, o que nós não sabíamos há umas semanas atrás. Uma semana atrás eu estava muito otimista em relação à economia e aos programas econômicos que o governo fosse levar para o Congresso. Hoje eu já não estou tão otimista assim, não é? Porque vai ser difícil também o governo aprovar novas matérias no Congresso, né, que cortem despesas, porque o que ele aprovou na semana passada, né, os 170 bilhões, foi de aumento de receita e não de queda de receita, e não de corte. Né? Então, nós precisamos ficar muito atentos para o que acontecerá. Nós não conseguimos ainda, com a saída da presidenta Dilma e com a entrada do presidente Temer interino, nós não conseguimos dar estabilidade ao país. Essa que é, infelizmente, a verdade nossa, nua e crua. Neste momento, quando o parlamento não representa mais a sociedade brasileira como representava antes, há muitas disfunções, né, entre essa composição parlamentar hoje, da Câmara e do Senado, e a evolução social do país. A sociedade mudou, a sociedade está avançando muito. E a classe política não está conseguindo acompanhar essa evolução da sociedade. Então, eu creio que nós precisamos de um grande ajuste. Mas eu não creio que o governo possa fazer o ajuste da economia com a base que ele montou há 10 dias atrás, com a qual nós estávamos tranquilos, achando que no Congresso estava tudo bem. Mas quando nós vemos agora essa insegurança do governo em relação à sua base, preocupa. Creio que nós vamos ter mais instabilidade do que nós pensávamos. Essa semana vai ser a semana em que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentará o projeto ao Congresso, né, de ajuste econômico. Né. E vamos torcer muito para que esse projeto, de alguma forma, tenha apoio na Câmara Nacional. Né, e que nós consigamos, entre 10, 15 dias, ter um projeto para o país, né? Mas o que está me preocupando agora é que talvez essa base parlamentar não vá sustentar no Congresso as medidas que nós precisamos desesperadamente de aprovar para que os empresários, as empresas, os agentes econômicos, né, e os trabalhadores, nós todos, de uma forma, tenhamos clareza do que vai acontecer pro país, no país. Né? Então, isso ainda não está claro. As reformas, algumas dessas reformas são muito duras, exigirão 2/3 da Câmara e do Senado. E é necessário que o presidente Temer, que tenha a experiência parlamentar e legislativa que a presidenta Dilma não tinha, é necessário que ele use o seu conhecimento, não é, parlamentar, para que aprovar essas medidas todas, né? Para que nós tenhamos previsibilidade econômica e política no país. Né? Coisa que nesse começo dessa semana, esse começo do mês de junho, nós não temos ainda, infelizmente.
Ouvimos o professor Augusto Rodrigues, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e colunista político da Rádio USP. Márcia Vanza, para a Rádio USP.